Doutor Gerson, na nossa região, né, como está na questão de número de eleitores? Houve crescimento, diminuição? Como nós podemos definir isso nessa 28ª zona eleitoral?
Tem aqui uns números que me foi passado pelo cartório eleitoral. São cinco municípios, a gente não tem como de cabeça e saber todos eles. Nós temos os números aqui, por exemplo, 2018, Capão Bonito tinha 1.951 eleitores e 2020, 2.039. Então, praticamente se manteve, uma diferença de menos de 100 eleitores. Caseiros, deixar por último Caseiros, Ibiraiaras, 5.350 em 2018 e 5.344 em 2020. Manteve-se praticamente igual. Lagoa Vermelha, 19.637 em 2018. E 2020, 19.854. Também diferença pequena. Muliterno, 2.094 em 2018. E em 2020, 2.116. Também aqui uma diferença de 20 e poucos eleitores. Caseiros aqui teve a maior diferença aí entre 2018 e atualmente 2020. 2.699, 2.700 em 2018 para 3.135. Então, aumento de 436 eleitores de 2018 para 2020. Foi o único município que saiu um pouco da normalidade, diria o seguinte, diria que teve um aumento expressivo. Os demais se mantiveram. Sobre Ibiraiaras, como são processos, são, desculpe, caseiros, processos públicos, enfim, que há já algumas impugnações de registro de eleitores lá naquela cidade, né?
Chama atenção, né, pelo tamanho do município, um percentual
Chama.
bastante elevado. De que forma a justiça age nesse sentido? O senhor falou de algumas impugnações e registros. O que pode estar acontecendo ali, doutor Gerson, com relação a caseiros?
No momento não, eu não tenho condições, não tenho conhecimento completo dessas impugnações. Eu apenas deferi o andamento delas e aí vai ser realizado uma instrução, né, com uma colheita de provas sobre isso. Mas é importante que se destaque, Flávio, o seguinte, que o domicílio eleitoral, ele é diferente do domicílio que a gente conhece, assim. Domicílio, a pessoa está residindo lá no endereço X, na casa, número tal. Não é esse. A Justiça Eleitoral, ela mantém um conceito mais elástico de domicílio eleitoral. Significa que a pessoa pode estar residindo num outro município e ter alguma espécie de vínculo com um município onde ele não está residindo faticamente. Tá? Ele pode ter uma relação, um vínculo familiar, um vínculo político, um vínculo econômico, ter propriedade, ter algum negócio. Enfim, é um conceito bem mais elástico. Então, quando se defere, se analisa e se defere a transferência eleitoral de um município para outro município, né, quando se recebe, na verdade, a transferência para o município da zona onde o juiz eleitoral está atuando, se analisa esses aspectos. A pessoa, ela tanto pode comprovar que efetivamente reside naquele local ou que ela tem alguma espécie de vínculo que é bem amplo em relação àquele município. Então, isso às vezes explica, isso às vezes justifica o porquê de muitas pessoas não residirem no local, mas votarem naquele município. Tá? Porque o conceito é bem elástico. Nessa situação, nesses casos de caseiros, como eu mencionei, são diversas impugnações aí de transferência eleitoral. Estamos no início do procedimento, é um procedimento rápido, né? Isso será decidido em pouco tempo, mas só no caso concreto a gente vai verificar se há alguma ilegalidade ou não.
O que se configuraria, por exemplo, uma ilegalidade, doutor Gerson, nesse tipo de transferência de domicílio eleitoral?
Seria uma interpretação a contrário senso do que eu mencionei agora, ou seja, se Esse eleitor não comprovar nenhum tipo de vínculo, com o município, tendo apresentado lá na época da transferência alguma documentação que não confere com a realidade ou alguma falsidade do documento que pode configurar um crime também, aí será automaticamente cancelada aquela transferência, inclusive ele pode vir a responder por um procedimento criminal e como agora não há mais tempo de transferência, de atualização da situação desse eleitor, ele ficará sem votar, né?
Mesmo tendo transferido o título, não terá o direito de votar.
Não, se for cancelada a transferência, não.
Quem faz essa investigação, doutor Gerson?
Essa investigação, ela primeiro ela tem como base as provas que são apresentadas por quem está impugnando, né? Quem apresenta esse fato, a Justiça Eleitoral deve apresentar com elementos mínimos de prova. Essa pessoa, ela tem o direito de ser ouvida nesse procedimento, então ela é intimada. Então, até a própria intimação, essa pessoa pode verificar que ela, no primeiro momento, não reside naquele local, como ela teria dito lá quando fez a transferência. E no curso desse procedimento, qualquer tipo de prova pode ser realizada, né? Então, não há uma limitação. Mas há uma instrução desse procedimento por quem alega, né? Porque também o deferimento da transferência, ela tem fé pública, ela foi analisada lá na época do pedido de transferência com base nos documentos apresentados, e não se tem como saber se tudo que é apresentado é realmente verídico, não, porque são milhares de eleitores, enfim. E, portanto, sendo impugnada aquela transferência, quem postula pela impugnação é que deve, no primeiro momento, apresentar um mínimo de provas. E no curso do procedimento serão produzidas outras provas. É um procedimento rápido, como eu mencionei.
Perfeitamente.